está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, segunda-feira de julho de 2020, início da festa em honra à Nossa Senhora do Carmo.
Confira os destaques desta edição.
Fogos no Ar anunciou a festa em honra à padroeira da Diocese de Parintins.
Após flexibilização, Parintins confirma aumento nos casos de novo coronavírus.
Casos de sábado e domingo ultrapassam os registrados de segunda a sexta-feira.
Barreirinha não registra nenhum caso de contaminação por coronavírus nas últimas 24 horas.
Suzã vai desativar o hospital de combate à Covid-19 na Newton Lins.
Unidade do PAC tem mudança no horário de atendimento a partir desta segunda-feira, 6 de julho.
Região da Valéria e Rio Jacu beneficiadas com ambulâncias.
Secretária de Comunicação do Estado pede exoneração neste domingo, dia 5 de julho.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
6:02, boa tarde.
Religião.
Nesta segunda-feira, dia 6 de julho, inicia a festa em honra à Nossa Senhora do Carmo, padroeira da Diocese de Parintins.
Por conta da pandemia do novo coronavírus, a igreja precisou se adaptar às orientações das autoridades em saúde, que estabelecem ainda o isolamento e distanciamento social, como forma de evitar a proliferação do vírus. Dessa forma, a festa começa de 6 a 16 de julho com uma programação mais voltada ao âmbito religioso.
Nos dias de festa, a paróquia realiza um momento de oração mariana a partir das 18 horas, com oração do Santo Terço, seguido do novenário da padroeira e celebração eucarística. O pároco da catedral, o padre Dorival, convida os devotos para acompanhar de suas casas o início dos festejos.
E esse ano a nossa festa tem um formato diferente. Não poderemos celebrar com os fiéis, não teremos as procissões, mas nem por isso menos importante. O que importa de fato é que nós nos preparemos o nosso coração para festejar de nossas casas a festa da Virgem do Carmo. Então você é nosso convidado especial para participar conosco, especialmente das programações religiosas, né, aqui mesmo pela Rádio Alvorada, pela live no Facebook da Catedral. Pode participar todos os dias das 18 às 20 horas. 18 horas começa o terço, depois teremos a novena, em seguida a Santa Missa. E você pode participar conosco também aí na sua casa, preparando o seu altarzinho, preparando aí, né, o seu banner com a imagem da Virgem do Carmo, para que você possa, durante a terça e a novena, reunir a sua família e rezar conosco, né, esse momento mariano. Acho que a festa vai ser muito bonita, porque será uma festa da família. É uma equipe aqui na Catedral celebrando, e você aí na sua casa, celebrando conosco este momento importante.
O pároco lembra que a catedral vai estar aberta às visitações durante todos os dias de festa, nos horários de 8 às 12 e de 14 às 17 horas e 30 minutos, dando oportunidade aos devotos de realizarem suas orações pessoais à Virgem do Carmelo.
Desde já antecipamos também o convite para você celebrar conosco em comunhão a família. Lembrando que a catedral está aberta durante a parte da manhã até as 14 horas para que você possa fazer a sua oração pessoal. E participe conosco, venha à catedral e faça a sua oração, né? Cumpra aí o seu preceito, né? Pague a sua promessa que você fez, né, da maneira que dá para pagar esse ano. Então você pode participar conosco vindo à catedral e assim também celebrando essa festa conosco neste ano de 2020. Dessa forma, uma festa, a nossa fé, mesmo em meio à pandemia, em nossas casas, com a programação através da rádio e através da live, no perfil e na página do nosso Facebook Catedral de Parintins.
De acordo com o padre Dorival, o tema Maria, Mãe da Consolação e da Esperança, e o lema Rogai por nós que recorremos a vós, escolhidos para este ano de 2020, foram adequados à pandemia da Covid-19. por aquele que mais está e consola esperança para os fiéis, principalmente neste tempo que muitas pessoas perderam seus familiares e amigos e se encontram com a fé abalada e que, em decorrência disso, estão desenvolvendo doenças como a depressão e a ansiedade.
O novenário, cujo pregador será Padre Vicente Pavan, será transmitido todos os dias pela Rádio Alvorada de Parintins e pela página Catedral de Parintins no Facebook.
Como forma de simbolizar a parte social da festa em honra à Nossa Senhora do Carmo 2020, a paróquia promove a realização de live nos dias 6 e 16 de julho, com a participação de artistas parintinenses e ainda de grupos e movimentos paroquiais.
A coordenadora das lives, Poliana Rodrigues, destaca que a programação será uma forma de aproximar os devotos do arraial, que neste ano não ocorre por conta da pandemia da Covid-19.
O objetivo principal da live é aproximar os telespectadores, os devotos da parte social da festa, do nosso tradicional arraial. A live ela tem uma duração de 4 horas, nos dias 6 e 16 de julho. Neste dia 6, na segunda-feira, contamos com diversas atrações musicais. Dentre elas, a gente tem Só Pagode, Jean Figueira, Tote Navegantes, temos também Toada de Roda, dentre outros. Nesta segunda-feira também irá acontecer algumas entrevistas que vão contar um pouquinho da história da Catedral. Então, desde já convidar a todos que assistam e compartilhem conosco este momento e que se sintam no próprio arraial da festa. A live ela vai ser transmitida pelo Facebook da Catedral de Parintins e também vamos disponibilizar o link para alguns sites que quiserem compartilhar conosco esse momento.
12 horas e 8 minutos.
Saúde.
Em 24 horas, o Amazonas diagnosticou mais de 512 casos de Covid-19, totalizando 76.014 casos confirmados do novo coronavírus no estado.
Foram confirmados mais 11 óbitos pela doença, levando para 2.929 o total de mortes. Ao todo, 61.989 pessoas já passaram pelo período de quarentena e se recuperaram da doença.
O boletim aponta ainda que 11.996 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, ou seja, são casos confirmados nos últimos 14 dias que se encontram internados ou em isolamento domiciliar.
Os dados são do boletim epidemiológico consolidado pela Fundação Vigilante em Saúde do Amazonas.
A Covid-19, doença respiratória causada pelo vírus, já matou mais de 525 mil pessoas no mundo, sendo que o Brasil responde por 64.867 óbitos no mundo, segundo o último balanço do Ministério da Saúde.
Embora o país ainda não veja queda na curva de casos e mortes, os dois estados mais afetados, São Paulo e Rio de Janeiro, autorizaram a reabertura de setores da economia não considerados essenciais na crise sanitária.
Durante o fim de semana, bares e praias ficaram cheias de pessoas sem máscaras. O Brasil ainda vive uma curva ascendente da epidemia e especialistas temem que o relaxamento maior da quarentena grave a crise no país.
A expectativa de estabilização no número de casos de novo coronavírus em Parintins não se confirmou. E o município registrou a aceleração da Covid-19 no final de semana, em meio a um avanço da epidemia pelo interior.
Os novos números do boletim epidemiológico do município de Parintins, no sábado, dia 4, sobre os casos de Covid-19, voltaram a trazer preocupação e alerta. No boletim de sábado, dia 4, foram diagnosticados 94 novos casos com 3 óbitos.
No domingo, dia 5, foram confirmados mais 77 novos casos e mais 2 óbitos. Mesmo assim, muitos ainda não têm atentado para o perigo que a doença pode provocar se chegar a se disseminar com mais intensidade.
De quarta-feira, dia 1º, para este domingo, dia 5, foram mais 201 novos casos com notificados. O boletim de ontem, domingo, dia 5, os números de descartados são 3.342 e os casos confirmados são 2.809.
O boletim apresenta ainda que 2.273 pessoas foram tratadas. O número de pacientes em tratamento voltou a subir para 450. Pacientes internados também voltou a crescer. Ao todo, são 38.
Isto é, a comparativa de novos casos de contaminação pela Covid-19 em Parintins, de acordo com os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, aponta que os registros somados entre sábado e domingo foram maiores que os dados de segunda a sexta-feira.
Somados os casos de sábado, quando foram registrados 94 novos casos, e domingo 77, o município passou a ter mais 171 casos confirmados da doença.
Os registros de segunda a sexta-feira somam 144 novos casos, mostrando que em dois dias Parintins confirmou mais casos do que em uma semana inteira.
O cidadão Nilson Lima procurou a reportagem Alvorada para fazer um apelo em prol avó internar, ou seja, o avô internado no Hospital Municipal Jufre Cunha, acometido pela Covid-19 há mais de uma semana.
Nilson Lima pede às autoridades de saúde e da própria justiça para que o avô possa ser transferido para tratamento especializado em Manaus.
De acordo com o neto, o avô deveria viajar neste domingo, dia 5, juntamente com outras pessoas, mas não chegou a ser encaminhado para UTI na capital do estado.
Enfim, meu avô, ele está há 16 ou 17 dias hoje já internado no Jufre Cunha. E era para ele ter sido encaminhado para Manaus ontem, né, pelo decreto da juíza, e até então nada. Infelizmente, fizeram a intubação dele e de uma senhora que está lá, e até agora a família não tem realmente confirmação se essa UTI vem ou não para cá. Isso, acho que para muita gente, para a gente, é um descaso contra a saúde, com a vida das pessoas. Eu acredito que a pessoa só sente alguma coisa, Edmilson, quando é com ela, quando é com os familiares dela. Durante não sei, parece que a vida para muita gente está normal. E eu, de agora a pouco, conversando, aí me entristece vendo a situação hoje de Parintins, ainda parece que a vida voltou ao normal, mas não voltou, meu amigo. Infelizmente, essa doença está aí arrebentando com todo mundo, arrebentando com as famílias. E a gente está aí nesse sofrimento, mano, aguardando que esse avião da UTI chegue para cá, que até agora nada. Houve um decreto da juíza, infelizmente, as divulgações dizendo que já foi embora. Veio só o da Samel, levou 4 ou 5 pacientes e o restante ficaram aí. Ou seja, meu avô e mais uma senhora, que estão entubados, que na verdade não eram para estar, já que o avião não chegou até agora, e é lamentável um sofrimento desse aí. A família está passando por essa angústia, né, sem dormir aí, querendo respostas nas nossas autoridades, né, que infelizmente estão no momento negando para a gente esse amparo, essa ajuda, que na verdade é direito nosso, direito de todo cidadão parintinense.
A reportagem Alvorada manteve contato com a Secretaria Municipal de Saúde e foi informada que no grupo que viajaria para Manaus em UTI aérea, um idoso não teve condições clínicas para viajar. Assim, foi o caso de outras pessoas que também não puderam embarcar na aeronave e aguardam possíveis melhoras no quadro da doença para que possam embarcar no voo. Caso contrário, não tem condições, pois poderão não resistir à viagem.
A assessoria de comunicação da Sense informou ainda que falta confirmar se haverá próximo voo ainda para esta segunda-feira, dia 6.
Nas últimas 24 horas, o município de Barreirinha não registrou nenhum novo caso e nem óbitos de novo coronavírus.
De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura do município, o número de pessoas infectadas com a doença permaneceu em 675 e o número de mortes em 7.
Com a atualização dos dados zerada, essa é a primeira vez que a cidade não registra novos casos e novos óbitos desde o início da pandemia no município, no dia 2 de maio.
Por conta da pandemia do novo coronavírus, o Hospital Padre Colombo, em Parintins, passou a ser unidade de referência em obstetrícia do município.
De acordo com a doutora Rafaela Cefair, médica obstetra, o município adotou a estratégia de realizar testes para Covid-19 em todas as grávidas que dão entrada no hospital em trabalho de parto. O que chama atenção, segundo a médica, é que todas as grávidas que testaram positivo para o novo coronavírus não apresentaram sintomas, ou seja, são pacientes assintomáticas.
O município adotou uma estratégia para as nossas gestantes que entram no hospital em trabalho de parto. Ele testa todas as gestantes para o coronavírus que entram em trabalho de parto. E essas gestantes, elas são separadas numa sala intitulada Sala Rosa. E o que se percebeu é que, ao começar a testar, essas pacientes em trabalho de parto, houve um grande número de pacientes que testaram positivo. E quando a gente ia fazer a nossa investigação, a gente via que a maioria delas eram pacientes que não saíam de casa, mas que alguém da família tinha que sair para trabalhar ou por algum outro motivo. E essas grávidas, na maioria das vezes, elas ficavam em casa, então alguém trouxe esse vírus para elas. O que a gente notou também é que a maioria dessas gestantes são assintomáticas. A maioria não sente nada, e as que tiveram algum sintoma foram sintomas muito leves, como uma dor de cabeça, um pequeno mal-estar, um nariz escorrendo, mas elas não tiveram nenhum sintoma de agravamento do coronavírus.
Os bebês que nascem de mães positivas para Covid-19 são separados em uma ala especial na unidade. A obstetra explica que não há comprovações que o leite materno transmita doença para os recém-nascidos, oportunizando assim a amamentação.
Os bebês das mães positivadas pelo coronavírus, no momento que elas se encontram no hospital, eles ficam separados das mães, eles ficam na área da neonatologia. Não há nenhuma comprovação de que há passagem do vírus pelo leite, então a amamentação ela é liberada. Só que no momento que elas estão no hospital, como elas estão numa área separada, que é a sala rosa, ela tá com as mãezinhas, elas estão com várias outras pacientes que também são positivas para o coronavírus. Então a gente tenta não misturar esses recém-nascidos numa sala onde ela é altamente contaminada. Então, na permanência delas no hospital, esses bebês ficam separados, eles ficam no setor da neonatologia.
A médica esclarece ainda que, ao receberem alta hospitalar, as grávidas são orientadas como proceder com a amamentação e ficarem seguras em suas casas.
As pacientes de parto normal, elas permanecem no hospital por 24 horas, o normal. E as pacientes pós-cesariana, elas permanecem 48 horas, também o normal. Então, as pacientes, elas permanecem em tempo normal da alta delas. No momento que elas vão para casa, elas tendo orientações de higiene das mãos, a higiene da auréola antes das amamentações e amamentar de máscara e gorro. Então, no momento que elas estão no hospital, elas são orientadas como é o modo correto da amamentação nesse momento de coronavírus.
Mesmo com os atendimentos remotos, o Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA, vem atendendo a população com os testes para HIV, sífilis e hepatites virais.
Segundo a diretora do CTA, Andreina Bentes, esses testes continuam disponíveis para evitar a disseminação da AIDS, hepatites e doenças sexualmente transmissíveis no município parintinense.
Vamos falar da prevenção das IST, HIV, AIDS, sífilis e hepatite virais no município de Parintins. Em razão à situação da pandemia do coronavírus, diversas medidas elas foram adotadas pela Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Saúde e autoridades para conter a propagação do Covid-19 no município de Parintins. Ajustes foram feitas pelas Unidades Básicas de Saúde e CTA, nas quais as Unidades Básicas de Saúde elas foram reorganizadas para prevenção e atendimento específico do Covid-19. Sendo assim, houve uma redução de testagem no município para HIV, sífilis e hepatite virais. Essas medidas elas foram recomendadas por órgãos de saúde para que evitasse aglomeração e, consequentemente, a propagação do vírus, do coronavírus. Mas, neste momento, nós não paramos. O CTA, o Centro de Testagem e Aconselhamento, ele esteve sempre de portas abertas para atender a população. Estamos aqui convidando você para retomar as testagens. Venha fazer seu teste para HIV, para sífilis e hepatite virais. Neste período, no mês de julho, ele está bem diferente. Todos os anos, no mês de julho, nós realizávamos a campanha no combate às hepatites virais. Como nós estamos seguindo as recomendações para evitar as aglomerações, não vamos fazer campanhas como era de costume, mas nós estamos aqui com todos os serviços ofertados para você.
A Adriana divulgou ainda os números do caso, de casos de sífilis, hepatites e também HIV.
No decorrer de até junho, nós tivemos 13 casos para HIV, sendo 8 masculino e 5 feminino. Destes 5 feminino, uma era gestante. Enquanto a sífilis, nós tivemos 56 casos, sendo 21 masculino e 35 feminino. Para as hepatite B e C, a hepatite B, nós tivemos 3 casos do sexo masculino e para a hepatite C, um caso do sexo feminino. Com a redução dos testes realizados, nós fizemos apenas 11.600 1.781 testes. Parece ser pouco em relação aos outros anos, mas foi satisfatório. Em todas as UBS, aos poucos elas retornam às suas atividades e você também pode procurar as UBS. Mas deixando aqui um recado a toda a população, estamos aqui para fazer as testagens para HIV, sífilis e hepatite virais. Não perca tempo, não fique na dúvida, faça o seu teste.
Alguns dos questionamentos feitos por pessoas que possivelmente estiveram ou estão apresentando sintomas da Covid-19 e não conseguiram fazer o teste, que positiva ou não a doença, foram levados ao defensor público Gustavo Cardoso, da Defensoria Pública do Amazonas, Paulo Zeca Pontes.
Segundo a gente da DPE, embora haja esses questionamentos, as testagens estão sendo realizadas, embora o número de testes não seja o suficiente para atender a demanda.
O defensor público explica que os protocolos de saúde são seguidos e muitas das vezes algumas pessoas que, embora apresentando alguns sintomas, não são testadas por conta das avaliações médicas e das recomendações da Organização Mundial da Saúde.
Quanto a essa questão, realmente houve um aumento, tá, no número de testagem. Eu estava fazendo uma média aqui do boletim, comparando, porque eu gosto de falar as coisas com base em dados. Você tinha 70, 80, hoje são mais de 200 pessoas testadas por dia, e isso está nos boletins, realmente estão testando. Só que o protocolo da OMS, aqui no Brasil mesmo, no Ministério da Saúde, não é a testagem geral, não é? Então, realmente, pessoas assintomáticas, via de regra, não são testadas, entendeu? Porque, realmente, a gente já tem uma subnotificação, de certo modo até legal, porque a gente não tem uma quantidade suficiente de testes. É basicamente, o que é errado é uma pessoa sentir, ter os sintomas, chegar e não conseguir ser testada. Mas até as pessoas que são assintomáticas, conviveram com outras pessoas que estão, em regra precisam manter a quarentena. Eu não estou dizendo aqui que está tudo perfeito, porque eu nem tenho esse panorama do município. Porque realmente, que a testagem aumentou, isso é um fato. Agora tem limitação ainda. A Suzana não repassa a quantidade que a gente vem brigando, inclusive foi interior, aumentou para Barreirinha, aumentou para Iamundá, para Boa Vista, para Parintins, mas não ainda suficiente, entendeu?
Nesta segunda-feira, dia 6, a Secretaria de Estado de Saúde, Suzana, desativa o Hospital de Combate à Covid-19 na Newton Lins. A unidade manterá a ala destinada a pacientes indígenas. A medida está sendo possível graças à redução do número de internações e óbitos pelo novo coronavírus. A Suzana está trabalhando na reorganização da rede de saúde do estado.
Com o encerramento do funcionamento do hospital, toda a estrutura de equipamentos disponibilizadas pelo governo do Amazonas será redistribuída nas unidades da rede estadual de saúde, garantindo assim a continuidade dos atendimentos.
12 horas e 24 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Em fevereiro, uma equipe de operários contratados pelo DENIT esteve em Parintins, executando o serviço de batimetria para iniciar o estaqueamento que vai proteger o muro de contenção que fica em frente ao prédio do porto.
Há mais de 4 anos que o muro rachou e ameaça desabar. Inclusive, coloca também em risco parte física do prédio, que sofreu rachaduras e está interditado.
Recentemente, a empresa contratada pelo DENIT para executar os serviços encaminhou a Parintins a máquina bate-estaca que vai fincar as artes para evitar que o muro de contenção desabe e garantir a segurança da estrutura do prédio.
A partir desta segunda-feira, dia 6, as unidades de pronto atendimento ao Cidadão PAC, espalhadas pela capital e pelo interior do Amazonas, passarão a atender em horário diferenciado, com funcionamento a partir das piores notas.
A determinação é do governo do estado em razão da pandemia do novo coronavírus. As atividades do núcleo PCD da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUS, também terão as mesmas mudanças.
A coordenadora do PAC, Parintins, Aura Figueiredo, comenta sobre essa mudança.
Bom dia a todos os ouvintes do jornal Alvorada de Parintins. Por determinação do governo do estado do Amazonas, os PACs vão iniciar, nesta segunda-feira, seu atendimento externo a partir das 9 horas da manhã. Vamos iniciar também com aparelhos de medidor de temperatura na entrada e a higienização das mãos. Peço a colaboração de todos os usuários que ali adentram para fazer seu atendimento com uso obrigatório de máscara e sem capacete. Temos um controle de pessoas na porta de entrada buscando a preservação do bem-estar da população. Bom dia.
O Programa de Saúde Central de Resgate da Prefeitura de Parintins entregou na última sexta-feira, dia 3 de julho, mais duas ambulâncias.
Cada lancha é equipada com kit de primeiros socorros e balões de oxigênio, telefone rural e devem atender as comunidades ribeirinhas através do número 192.
O prefeito de Parintins, Miguel Cia, fala do trabalho voltado para a zona rural.
Duas ambulâncias modernas, né? A ambulância do Jacu e a ambulância da Valéria. São duas regiões que não tinham ambulância e agora recebem. São mais dois instrumentos para salvar vidas de ribeirinhos que moram na zona rural de Parintins. Por exemplo, o Jacu fica muito distante de Parintins. No Rabeta você deve tirar aí 4 a 5 horas de viagem. Uma ambulância dessa você vai tirar 45 minutos a 1 hora no máximo, né? A gente avança cada dia nos investimentos na zona rural de Parintins, na cidade, com o objetivo claro de cuidar bem da nossa gente.
Interrupções e quedas de energia são os principais problemas verificados pelos consumidores do programa Luz para Todos na zona rural, principalmente nas comunidades integradas à gleba de Vila Amazônia.
Todos os dias a central de jornalismo da emissora recebe ligações e mensagens dos interioranos questionando a concessionária Amazonas Energia, responsável pela geração de energia, que possa esclarecer os motivos de tantas interrupções na área do assentamento.
O Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas vai julgar o recurso especial apresentado pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, que recorreu à Corte da Justiça Amazonense e ao Superior Tribunal de Justiça, da decisão da Justiça do Amazonas que absolveu o prefeito de Parintins e ex-secretários das denúncias de suspeita de crime, responsabilidade, fraudes em licitação e desvio de recursos públicos na ação penal 000908, dígito 50.2015.
A Corte de Justiça solicitou que no prazo de 48 horas antes da sessão de julgamento por videoconferência, os citados, se assim quiser, podem requerer sustentação oral, assim também como a intimação dos seus advogados e do promotor público.
No documento assinado pelo Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos e Institucionais do MP, promotor Fábio Monteiro, diz que foram julgados improcedentes pedidos constantes na denúncia absolvendo os réus. O convênio número 010-2011 da CINF com o município tinha um valor global de R$ 2.195.659,34, cujo objeto era pavimentação e recapitulação de ruas nos bairros de Vieira, João Novo, segunda etapa, Paulo Correia e Tana 2. A convocação está no Diário da Justiça Eletrônico, Caderno Judiciário, de quarta-feira, 1 de julho de 2020.
A Aliança dos Povos Indígenas e Populações Tradicionais e organizações parceiras do Amazonas para o enfrentamento da Covid-19 é uma união de segmentos para colaborar e minimizar os impactos provocados pela Covid-19 no Estado.
Victor Salviati, superintendente de inovação da Fundação Amazonas Sustentável, diz que a Aliança já conseguiu promover várias ações junto às populações tradicionais do Amazonas.
A Aliança, coordenada pela Fundação Amazonas Sustentável, vem recebendo diariamente demandas de diversos territórios, unidades de conservação, terras indígenas e também de municípios. Todas as quintas-feiras a gente faz uma reunião geral com todos os membros da Aliança, que hoje somam mais de 80, onde a gente faz uma prestação de contas dos avanços e as entregas da semana e também a gente qualifica essas demandas vindas de diversos territórios. Em Parintins, a gente tem tido uma aproximação muito forte de SEI, Distrito de Saúde Especial Indígena do Ministério da Saúde, que eu venho junto com o município, com a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde, a gente vem qualificando as demandas desse município e seus territórios. Para terem uma ideia, né, na última reunião, na quinta-feira, a gente conseguiu fazer uma avaliação junto ao DICEI, a solicitação de 800 cestas básicas, 600 litros de combustível para fazer a viabilização da empresa de equipamentos e doações e testes rápidos para a gente apoiar esse Distrito Indígena Especial.
E vamos à última informação. A Prefeitura de Parintins faz a atualização do boletim Covid-19. Nas últimas 24 horas, houve registro de 6 novos casos de contaminação, 38 casos tratados e óbito. Vou repetir para você aqui os números que são atualizados. 6.265 casos notificados, 3.449 casos descartados, 2.815 casos confirmados, 2.311 casos tratados, 417 casos em tratamento, 87 óbitos, 33 pacientes internados, 1.940 pessoas em monitoramento.
12 horas e 31 minutos.
Alvorada, jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nucende.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Agnaldo Magalhães.
Reportagens, Edinilson Marcel, Fernando Cardoso e Rafaela Soares.
Direção Executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de Programação, Luceli Monteiro.
Edição, Edinilson Marcel.
A apresentação de Fernando Cardoso.
E Edinilson Marcel.
Esta edição do Jornal da Amazônia transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, rádios AM, FM, online e também pelo Facebook.
O Jornal da Amazônia volta amanhã, ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar, evangelizar.
Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem.
E para você, uma boa tarde.
Boa tarde.